Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo 10, e nós leremos dos versos 17 a 24. Lucas, capítulo 10, versos 17 a 24. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho, e a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente: Bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes. Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não o ouviram. Vamos orar. Santo Deus, te somos gratos por tua palavra, que edifica a nossa vida, que nos corrige do erro, dos maus caminhos, que é de fato a lâmpada para os nossos pés, a luz para os nossos caminhos. Nós te louvamos porque pela tua palavra nós ouvimos a tua voz, ouvimos o Senhor instruindo o nosso coração, instruindo a nossa vida. E nesta hora em que o teu povo, uma fração do teu povo, está reunida aqui em teu nome, nós queremos pedir que o Senhor, ó Pai, use o ministro externo, que é falho, que é limitado, para entregar a tua palavra com fidelidade, mas sobretudo usa o ministro interno, teu Santo Espírito, para aplicar em cada coração aquilo que o Senhor quer acrescentar na vida de cada um, aquilo que o Senhor quer corrigir na vida de cada um, a fim de que ajustemos, Pai, os nossos pensamentos à tua palavra, ajustemos as nossas emoções à tua palavra, e assim que a nossa vontade seja a tua vontade, Pai, que ela também esteja ajustada àquilo que o Senhor quer. É o que nós pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesta época do ano, em que as pessoas pensam no ano que virá, que dentro do nosso calendário daqui a pouco virará outro ano, as pessoas pensam muito sobre coisas que lhes farão alegres e felizes. E geralmente, os desejos para o ano seguinte estão ligados a dinheiro, condições melhores, conforto ou saúde. Geralmente são os principais pedidos que as pessoas têm no seu coração. Nós vivemos uma sociedade que vai se afastando aos poucos das delícias espirituais, dos prazeres do espírito. E o que sobra são prazeres corporais, são as coisas que o dinheiro consegue comprar. E é por isso então que festas que no passado tinham uma conotação religiosa, elas vão cada vez se transformando mais em chamariz para comércio e vão tomando sentido cada vez mais comercial. A nossa geração, aqui na época em que nós vivemos, via de regra se alegra com o materialismo. Eu me lembro que há poucos anos atrás, eu acho que as crianças nem eram nascidas, eu e Vivian assistíamos um programa na televisão que se passava fora do Brasil, em que a pessoa escrevia uma carta e mandava lá para o programa dizendo que a sua casa estava caindo aos pedaços. E aí eles mandavam uma equipe excepcional de arquitetos e construtores. E aí eles reformavam aquela casa. Em muitos casos eles destruíam a casa e construíam uma casa nova. Parece que no Brasil alguém copiou a ideia, né? E fez lá uma coisa mais nos padrões nacionais de dinheiro. Mas o que o programa internacional fazia era uma coisa assim espetacular. E via de regra, as pessoas quando eram apresentadas, olhos vendados, e as vendas caíam, e eles viam aquela casa, aquela mansão, as pessoas choravam de alegria. E se a gente assistia aquilo, mas sempre me incomodou exatamente isso. Por que as pessoas choram de alegria? O que faz as pessoas chorarem de alegria? Naquele programa era a casa nova. Parece que já fizeram programas assim relacionados a carro, né? Você tem um carrinho velho, você escreve uma carta, aí eles reformam o carro e viram um super carro. E aí os donos choram de alegria. E essas coisas são muito bonitas e emocionantes, mas a gente começa a ver que na nossa sociedade, o que produz choro de alegria, via de regra, são questões financeiras, são questões que envolvem dinheiro. E certamente o povo de Deus não deve andar neste rumo, porque nós temos valores mais altos. As nossas alegrias, elas não acabam neste mundo. Uma casa nova, um carro novo, eles ficam, eles acabam. A nossa alegria é a alegria eterna. É uma alegria onde o ladrão não rouba, onde a ferrugem não corrói. São tesouros que não são desta vida. E neste final de ano, neste último dia do ano, eu gostaria que você pensasse exatamente nisso. Onde é que está a sua alegria? Quais são as coisas que você está aí no seu coração, ansiando para o ano que vem? Será que é só material? Ou será que você já conseguiu cultivar no seu coração, por exemplo, aquelas coisas que produzem a alegria de Deus? Esse é um bom tema. O que é que produz a alegria de Deus? O que é que faz, por assim dizer, um sorriso ser gerado no rosto de Deus? Eu sei que Deus é espírito, Deus não tem rosto, mas Deus, ele tem manifestações de alegria. O que é que gera a alegria de Deus? O que é que faz? O que é que você faz que Deus olha dos céus e fala, assim como disse para o seu filho, este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Eu acho que esse é um bom caminho. Nós pensarmos para o ano que vem em coisas que geram a alegria de Deus. E nós amoldarmos as nossas emoções, as emoções de Deus, a nossa vontade, a vontade de Deus. O texto que nós temos aqui diante de nós, ele fala de três expressões de alegria. São três expressões de alegria que estão aqui. A primeira expressão de alegria acontece quando esses 70 discípulos retornam muito felizes porque os demônios se submeteram a eles. Veja isso no verso 17. Diz o texto que eles voltaram possuídos de alegria. É uma expressão muito forte aqui. Eles não voltaram alegrezinhos, eles voltaram muito felizes. Era o assunto. Era o assunto com o qual eles chegaram falando. Eles estavam muito felizes, muito impressionados. Por quê? Porque eles tiveram a experiência de ver demônios indo embora ao som da sua palavra. Eu nunca tive essa experiência. As três vezes que eu fui chamado para expulsar demônio, nenhuma das três eu encontrei o demônio, né? Porque demônio não sai com remédio. E nas três vezes um remedinho acalmou a pessoa. Eu nunca tive contato. Creio que existe demônio, é óbvio pela palavra, e que eles possuem pessoas que buscam esse tipo de coisa nos terreiros de Umbanda, que nós temos muito no nosso país. E deve ser de fato uma experiência impactante você encontrar-se com o demônio e você mandar ele se retirar em nome de Jesus e o bicho sair da pessoa. Deve ser impactante de fato. E eles voltaram aqui possuídos de alegria justamente por causa disso, porque eles tiveram essa experiência. É a primeira expressão de alegria. A segunda expressão de alegria que nós vemos está no versículo 20, quando Jesus os chama para um outro tipo de alegria, dizendo: nada obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem. E aí ele vai dar uma razão mais alta para a alegria deles. Em terceiro lugar, a própria alegria de Jesus Cristo, que está no versículo 21. No versículo 21, nós vamos ver a alegria de Jesus Cristo. Vamos à primeira alegria, então, a alegria dos 70 discípulos. Os discípulos, então, eles foram enviados num grupo ali de 70, 72, né? Eram, os estudiosos creem que 70 aqui é uma forma arredondada de se dizer. Vamos ler no capítulo 10, do 1 ao 12, para entendermos para onde eles foram. Capítulo 10, 1 a 12. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de dois em dois para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai: até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Até aqui. Note, meus irmãos, que quando Jesus enviou essas 35 duplas, talvez 36 ou 38, de dois em dois pelas cidades, Jesus falou em cura, mas ele não falou em demônios. E foi uma surpresa eles se depararem com demônios. E deparando-se com demônios, eles expulsaram em nome de Jesus. É muito interessante, meus irmãos, que quando o ministério de Jesus ele está estabelecido e Jesus encarna, há como que uma reviravolta no inferno e demônios passam a possuir as pessoas. Você não vê essa incidência de endemoniamento no Antigo Testamento. Já reparou que você não tem casos de possessão demoníaca no Antigo Testamento? Você tem, no máximo, Saul aproximando-se lá, né, entrando no corpo para atormentá-lo, e Davi tocando bem a sua harpa, expulsando. Talvez seja a ocorrência mais próxima de endemoniamento no Antigo Testamento. Mas eis que quando Jesus encarna-se no Novo Testamento, há uma reviravolta e muitos demônios aparecem. Os estudiosos, dentre eles Augusto Nicodemos, creem que foi uma tentativa de cópia do diabo, de assim como Jesus tomou um corpo humano na encarnação, os demônios tentarem repetir a façanha, tomando corpos temporariamente, né? Não sabemos com exatidão, mas o ponto é que esses 70 foram enviados, e Jesus falou em curas, Jesus falou em uma missão de evangelização, mas ele não havia falado em demônios. E os demônios apareceram, e isso produziu a alegria dos discípulos, o fato de eles ordenarem e os demônios partirem em retirada. Note também que no passado houve ocasião em que os 12 discípulos não conseguiram expulsar demônios. Você deve se lembrar do texto de Mateus 17, 19 a 21, quando diz assim: então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? Ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível, mas a esta casta não se espere senão por meio de oração em jejum. Eles já tinham experiência de não ter conseguido expulsar demônio, os 12. Mas eis que agora os 70, ao partirem numa missão e se depararem com esse tipo de espírito imundo, eles prevaleceram. E por isso eles voltaram possuídos de alegria. É uma expressão muito forte que nós temos aqui. Jesus vai ensinar então o que estava acontecendo no verso 18. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Esse não é um texto muito fácil. Alguns acham que Jesus estava se referindo à própria queda de Satanás, ocorrida no passado. Mas não é a melhor interpretação considerando o contexto. A melhor interpretação considerando o contexto é que, na medida em que o evangelho avança, e foi isso que os 70 promoveram, avanço do evangelho em cidades em que não havia pregação, e demônios sendo expulsos, o chefe vai caindo. Na medida em que os empregados, os demônios, estão sendo expulsos, pessoas estão sendo convertidas e demônios estão saindo, é Satanás sendo destronado, é o valente sendo amarrado, como Jesus havia advertido. Então, nós temos aqui uma explicação figurada. Enquanto vocês pregavam, eu via Satanás caindo, sendo destronado. O prenúncio, meus irmãos, de muitas quedas de Satanás a partir da pregação dos missionários. Isso aconteceu no nosso país. Quando o evangelho chegou aqui, o nosso país envolto em misticismo, em índios fazendo seus rituais, em religiões mais diversas fazendo seus rituais ligados a demônios, na medida em que o evangelho avançou pelo nosso país, é como que o diabo caindo do céu mesmo, porque as vidas sendo convertidas e o diabo perdendo o seu espaço. Isso aconteceu pelo mundo inteiro. É por isso que Jesus disse que os discípulos deveriam esperar pela chegada do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo veio para dar poder para a pregação. Então, recebereis o poder do Espírito Santo ao descer sobre vós o Espírito. E o Espírito fez com que o povo agora saísse pregando o Evangelho. E aquelas nações que haviam sido durante séculos escravizadas pelo poder do inimigo, agora com o Evangelho avançando, elas estavam sendo libertas das trevas e trazidas para o reino de Jesus. Jesus explica que a autoridade foi dada a eles para eles vencerem o mal mesmo. Ele diz no verso 19: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Grupos evangélicos, até radicais no passado, eles usavam esse versículo aqui literalmente. E ficavam andando descalços sobre escorpiões e serpentes. Esses grupos, né, que às vezes igrejas evangélicas mais radicais produzem. Não é literal, meus irmãos. Serpentes e escorpiões são relacionados às obras das trevas. Satanás é chamado de a antiga serpente. E escorpiões tem a ver com essa figura de obras das trevas. É a ideia aqui da autoridade. Assim como Cristo pisou e esmagou a cabeça da serpente, os seus discípulos têm autoridade também para andar sobre as serpentes. Essa é a ideia, olhando para a Bíblia como um todo. É o que Paulo escreveu aos Romanos, no final da carta, quando ele diz lá no verso 20, no último capítulo: e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Olha que interessante. A promessa bíblica é que Cristo esmaga a cabeça da serpente. Mas Paulo mostra que os discípulos de Cristo, eles veem a cabeça da serpente esmagada quando eles seguem o seu Redentor. O Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. De forma que escorpiões e serpentes aqui, que simbolizam os demônios, não podem fazer nada contra os discípulos de Cristo. Esta é a ideia. É uma pergunta recorrente. Pastor, um crente pode ser possuído por um demônio? Pode ser oprimido por um demônio? As igrejas neopentecostais às vezes fazem essa diferença, né? Entre possessão, que é quando o demônio entra, e opressão, que é quando o demônio não entra, mas fica ali infernizando. Nenhum nem outro, meus irmãos. Aqueles que são filhos de Deus, que têm o Espírito Santo no seu coração, que não são mais das trevas, mas são da luz, têm o Espírito Santo de Deus e o diabo não toca. Nós estamos protegidos pelo poder do Espírito Santo. Paulo, escrevendo aos Efésios, no primeiro capítulo, verso 14, ele diz que nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa. E o selo não é o selo da carta que nós temos. O selo era uma espécie de cera quente no passado que selava, por exemplo, propriedades. Quando uma propriedade não podia ser adentrada, a autoridade pública colocava lá um selo dizendo isso aqui é privado, ninguém pode entrar aqui. Ou selavam-se coisas como sua própria propriedade. Animais eram selados, né, com ferro e coisas assim. Então, quando Paulo fala de selo lá em Efésios capítulo 1, ele está dizendo, em outras palavras, que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Que nenhum demônio pode tocar mais na nossa vida. Então, se você tem algum medo nesse sentido, jogue fora. Porque agora você é propriedade de Deus, de Cristo, você está nas mãos de Deus. E pode se juntar em um batalhão de pais de santo para fazerem trabalhos contra a sua vida. É Deus quem te protege, não tema nada disso. Agora você faz parte do povo de Deus, da nação santa, do sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor. É isso que o texto está mostrando, a autoridade foi dada aos 70 e agora essa autoridade foi manifestada. Então essa é a primeira alegria. A alegria dos 70 foi ver a vitória de Deus sobre o reino das trevas. Isso é uma alegria louvável? Com certeza é. E se nós estivéssemos lá, nós ficaríamos felizes também. Mas eis que Jesus achou que essa é uma alegria pequena, comparado ao que ele vai mostrar agora. A alegria de toda a igreja, não apenas dos 70. Não apenas daqueles que já tiveram algum tipo de embate com forças espirituais demoníacas, mas a alegria de toda a igreja, qual é? Veja o verso 20, a segunda alegria, a alegria de toda a igreja. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Essa é a alegria da igreja. É você saber que, tendo ou não experiências extraordinárias de expulsão de demônios, uma alegria muito maior, e essa é de todo crente, é que o teu nome está arrolado no livro da vida. Essa é a grande alegria. Essa é a alegria que vale a pena. Porque você pode ter dificuldades nesta vida, e todos temos, alguns têm mais do que outros, mas você tem sempre essa certeza: o meu nome está no livro e foi escrito com o dedo de Deus. Ele escreveu o meu nome no livro e ele não apaga. Então, passe pelas dificuldades que você passar nesta vida. Você tem esta segurança: o meu nome está arrolado no livro dos céus. Tem um puritano, William Gurnall, que ele disse que depois das boas novas do Evangelho não existem mais más notícias. Não existem, simplesmente. Porque a boa notícia do Evangelho é tão grande que ela apequena, que ela faz com que as más notícias fiquem pequenas. Quando a notícia do Evangelho vem, quando vem a notícia do câncer, é pesado, mas é pequeno, porque o teu nome está escrito no livro da vida. Quando vem o desemprego, a crise financeira, é difícil, mas é pequeno, porque o teu nome está escrito no livro da vida. Quando vem as desilusões amorosas, os problemas sentimentais, as questões do coração, os problemas com os filhos, com familiares, isso é difícil? É, mas é pequeno diante da grande notícia que o teu nome está escrito no livro da vida. Então Jesus, ele olha uma alegria grande, ele compreende, mas ele como que se ele falasse: ei, tem algo maior que vocês não estão considerando. A grande notícia de que o nome de vocês está arrolado nos céus. Assim, meus irmãos, nós vemos que os crentes, eles têm uma fonte de alegria mais forte. Aliás, não só os seres humanos se alegram por conta disso, os anjos também se alegram por conta disso. Lucas registrou palavras de Jesus, capítulo 15, dizendo assim: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu, maior alegria no céu, por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aqui o contexto é de pessoas que achavam que não precisavam de Deus. Aqueles religiosos, aqueles escribas que achavam que tinham a salvação porque eram filhos de Abraão, porque tinham sangue judeu na veia. E aí Jesus, ele sempre trabalhou dizendo que ele não veio para esse tipo de são, esse hipócrita que acha que não precisa de Deus. Ele veio para aqueles que são doentes, para aqueles que necessitam, que precisam de Deus. É nesse contexto então. E Jesus, no final de uma parábola, ele diz que há mais alegria no céu quando um pecador se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Vamos voltar um pouquinho. Quando um pecador se arrepende e é convertido pelo Senhor, há festa no céu, há alegria no céu. Os anjos fazem festa, os anjos têm acesso a isso. É isso que motiva alegria no céu. E que lição nós temos aqui? Os anjos não se alegram quando você ganha uma bolada de dinheiro. O céu continua o mesmo. Quando você recebe uma promoção no serviço, você fica muito feliz? O céu continua do mesmo jeito. Quando alguém num programa mirabolante desses recebe uma mansão ou um carro novo, alguma coisa assim, o céu continua no mesmo volume. Agora, quando um pecador se arrepende, isso produz júbilo no céu. É o que Cristo está nos dizendo. Aliás, ele repetiu em 15:10 de Lucas: eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, esse é o ponto, meus irmãos. Nós devemos sempre pensar o que é que gera alegria no céu, o que gera júbilo no céu. Conversão gera júbilo, conversão gera alegria. Anjos se alegram quando pessoas se convertem. Isso deveria nos motivar, meus irmãos, a evangelização. Porque pessoas se convertem quando crentes evangelizam. Deus pode converter pessoas sem evangelização, não é? Lendo Bíblia, lendo livro. Mas o caminho normal de evangelização são os discípulos pregando o evangelho. Então veja a beleza que é a evangelização quando você sai às ruas ou quando você aborda os seus conhecidos e numa multidão de pessoas, e o número é menor mesmo, há conversão e há arrependimento. Isso gera alegria nos céus. Se nós pensássemos um pouquinho mais, nós viveríamos para isso, para provocar alegria nos céus. E perceberíamos que as outras coisas, elas são passageiras, são ilusórias. Eu nunca me esqueço da experiência que eu tenho lá no seminário. Lá nós temos um trabalho no seminário de evangelização. Nós pegamos todos os seminaristas e vamos para a rua evangelizar. E dos momentos mais felizes que eu já tive no seminário é quando, no final da tarde, os seminaristas estão voltando da evangelização. E alguns com um sorriso de orelha a orelha, pela experiência de pregar o evangelho. Pela experiência de, às vezes, as pessoas abrirem as portas, chamar o seminarista para entrar, para orar, e às vezes até a pessoa pedir: ora para mim, para que Deus me salve. E os seminaristas voltam com uma experiência que alguns deles nunca tiveram na vida. Verdadeira alegria. E eu fico pensando, céus em festa também. Seminaristas e céu em festa. Porque é isso que produz a alegria, a verdadeira alegria. Então a verdadeira alegria da igreja tem a ver com salvação. Meus irmãos, a igreja evangélica está num caminho tão errado, de busca por bens, por prosperidade. Tem pastor dizendo aí, você tem que ser chefe, Deus não te colocou como cauda, mas como cabeça. E essas besteiras pegam trechos isolados da Bíblia, que nunca foram feitos para falar disso. Como que se a alegria do crente fosse ser promovido, ser chefe, ter dinheiro, nada disso. A Bíblia mostra onde está a verdadeira alegria. A verdadeira alegria está na salvação, em nós vivermos para Deus. É a alegria da igreja. É a segunda expressão. A terceira expressão que nós vemos é a alegria de Jesus. E é muito interessante, porque não são muitos relatos na Bíblia de alegria de Jesus. Você não tem nenhum versículo dizendo que Jesus sorriu. Tem que ele chorou, mas que ele sorriu nenhum, já reparou? Significa que ele nunca sorriu? É claro que ele sorriu. Ora, se nós que somos pecadores sorrimos e temos momentos de alegria, imagine Jesus que era santo, ele tinha santa alegria. Mas o fato é que não são muitos momentos que registram a alegria de Jesus. Mas um momento em especial é esse aqui, quando nós vemos no versículo do nosso texto, versículo 21, o seguinte: naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo. É aqui. Essa expressão, exultou Jesus no Espírito Santo, é mais forte do que o possuídos de alegria. Possuídos de alegria é muito forte, dos 70. Mas aqui, exultou Jesus no Espírito Santo, é uma expressão de alegria intensa que tomou conta do coração de Jesus. É interessante, isso não acontece sempre. Não há registros frequentes desse tipo de alegria. E ele exultou então. Por que que Jesus ficou tão feliz, tão alegre? Primeiro, porque ele viu a alegria dos seus discípulos. Segundo, porque ele viu a vitória do reino de Deus. Ele viu que na medida em que o evangelho avança, Satanás está caindo, ele está sendo destronado. O reino da luz está invadindo e tirando as trevas do mundo. Ele viu que este tipo de alegria era revelado aos humildes. Veja o verso 21. Naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Jesus está louvando a Deus porque aquele tipo de alegria não era uma alegria acessível aos sábios, entendidos e poderosos da sociedade, que buscam a sua alegria nos bens materiais. Jesus olhou para aquele grupo de 70, de homens humildes, de homens simples, mas que estavam tendo acesso à verdadeira alegria, alegria espiritual. E aí é que Jesus fala: graças te dou porque tu ocultaste este tipo de alegria dos sábios e entendidos, mas revelaste aos pequeninos. E por que mais? Porque Jesus conhece de fato a Deus e aqueles que têm comunhão com Ele. Verso 22: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai, e também ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. É uma alegria restrita, não é uma alegria para o mundo inteiro. É uma alegria para aqueles que conhecem o Pai e o Filho, e para aqueles que têm acesso ao Pai e o Filho, se o Filho quiser revelar. Não é uma alegria para muitos, o mundo inteiro busca alegria, mas só quem tem alegria verdadeira são aqueles que estão num relacionamento com Jesus Cristo. É Ele que diz: eis a alegria verdadeira, alegre-se, alegria do Espírito. Há um texto muito bonito na carta de Pedro, quando Pedro fala de uma alegria indizível. O que é uma alegria indizível? É uma alegria tão grande que você não consegue dizer. Talvez você já tenha tido uma dessas alegrias, né? Que a coisa é tão grande que ou as lágrimas descem ou você sai pulando. Não dá para dizer, não dá para expressar a tamanha alegria que é. E a vida do cristão deve ser de alegria indizível, se ele busca as coisas do Espírito. Mas se você só está buscando coisa material, esqueça, esse tipo de alegria, ela vem com coisas espirituais. Vem com a pregação do Evangelho, vem quando você de fato se alegra com as coisas que fazem os anjos se alegrarem, que fazem Jesus Cristo se alegrar. Aí você tem esse tipo de alegria, alguns de vocês já tiveram. Se você já teve a experiência de evangelizar uma pessoa e acompanhar a pessoa até a conversão, você foi tomado por esse tipo de alegria. E alegrias espirituais, prazeres que são mais fortes que os prazeres da carne, muitas vezes. A alegria de Jesus. Jesus se alegrou porque viu os discípulos tendo acesso a coisas que os profetas e os reis do Antigo Testamento não tiveram acesso. É a sua palavra, verso 23 e 24. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes. Vocês são felizes, pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvir e o que ouvis e não ouviram. Então, nós temos uma lição importante aqui. Jesus Cristo se alegrou quando os discípulos voltaram. Voltaram de onde? De pregar o Evangelho. A missão foi pregar o Evangelho. Quando eles retornaram, Jesus exultou de alegria. Isso deve nos ensinar a pregar o Evangelho, meus irmãos. Coloque esse pensamento na sua mente e não retire. o que é que você tem feito pela pregação do Evangelho. Não fique escorado na igreja. Ah, eu não prego porque a igreja não tem nenhuma campanha, estou esperando o pastor fazer alguma coisa. Não, não. Todos somos discípulos. Você tem inteligência e criatividade para fazer tantas coisas impressionantes. Que tal usar a sua inteligência, a sua criatividade para pregar o Evangelho? Você tem o Espírito Santo te ajudando. Então, discípulos evangelizam. E quando evangelizam, geram alegria no seu Mestre, no seu Redentor, que é Cristo Jesus. Concluindo, meus irmãos, hoje à noite, se nós pudéssemos ouvir os desejos das pessoas que estão aí esperando à meia-noite, nós ouviríamos muitos desejos de saúde, de prosperidade, de dinheiro, coisas relativamente ilícitas. Mas o crente, ele tem um olhar um pouco acima. Ele sabe que essas coisas são passageiras, elas acabam neste mundo. O crente sabe que a alegria que ele deve buscar é a alegria do Espírito Santo, é o avanço do reino, é a pregação do Evangelho, é você ver os seus familiares se convertendo, é você ver pessoas que você conhece, que estão quebrando a cara na vida, dia após dia, por não conhecerem a Cristo, e você ser usado para a conversão dessa pessoa. Eis as alegrias que os crentes devem buscar. Então, meus irmãos, vamos colocar isso no nosso coração. Não é pecado você ansiar por um trabalho melhor, né, por uma condição um pouco menos apertada de vida. Essas coisas são lícitas, mas elas não devem reinar no nosso coração, porque essas coisas são passageiras. E como disse C.S. Lewis, tudo que é passageiro é eternamente desprezível. As coisas eternas são as coisas que de fato perdurarão e devem ocupar o nosso coração. Vamos buscar isso em Deus. Vamos pedir para que Deus nos dê alegrias verdadeiras pelas coisas que de fato interessam. Que nós busquemos aquelas coisas que fazem, por assim dizer, um sorriso no rosto do nosso Pai. Fazem com que o céu entre em festa e promovem a alegria do nosso Redentor. Que Ele assim nos abençoe. Amém.